compartilhar com vocês essa informação, tá? Lá no Google Think, ou Think Google, né? Deles próprios, esse é um levantamento do próprio Google sobre a plataforma do consumo do YouTube no meio desse isolamento social, né? Em meio à pandemia. Essas informações, elas foram apuradas em abril e março, foram analisadas pela equipe da própria Google, né? E eu vou estar compartilhando aqui com vocês essas informações, fazer um serviço, na verdade, de compartilhar com vocês e também dar um pouco do meu ponto de vista e poder falar um pouco de ideias que podem gerar daqui, né? Pode servir de inspiração para alguém. Primeiro de tudo, eu vi um dos artigos do Think with Google, que era sobre o comportamento do brasileiro na plataforma. Porque, assim, uma coisa que a gente entender bem o que diz nesse artigo, né? Bom, a gente está no meio de uma pandemia, né? E isso obrigou muitas pessoas e recomendou muitas pessoas a estar num isolamento social, né? E como as pessoas ficaram mais em casa, isso acarretou num volume de acessos na internet muito maior, né? Então, as plataformas digitais tiveram mais acessos e o YouTube não tá fora disso, né? Até porque ele é uma das grandes plataformas de vídeo do mundo. Claro que tem ali seus serviços de stream, tem ali sua plataforma de conteúdo em vídeo em geral, né? E ela teve nisso, nesse meio tempo, uma mudança no comportamento dos usuários, que foi o que eles observaram na plataforma deles, que com esse aumento de consumo do usuário e também do contexto que a gente está vivendo nesse momento, transformou o comportamento do usuário em meio à plataforma, né? Então, assim, os tipos de conteúdos que são consumidos mudaram em grande escala. E aqui eu posso estar compartilhando com vocês, que é bem bacana, que eles fizeram um levantamento até das tags, das trends que eles mesmo estão incentivando, né? Que uma coisa que eles falam é que o termo em casa aumentou em 40% no YouTube. Então elas estão procurando mais conteúdos de coisas em casa. Isso entra em atividades. Eu vou explicar um pouco melhor isso depois, que eu separei ali as coisas que tem mais sido procurada no YouTube. Mas falando em números, 30% das pessoas numa pesquisa aumentaram muito o seu consumo de visibilidade de acesso ao YouTube. E isso basicamente era ali um volume assim de 3 horas por dia, né? Porque eu fiz uma relação, né, do que seria o tempo que a pessoa tem ali de transporte, por exemplo. A pessoa gasta ali 3 horas de ônibus, metrô, trem, né? O carro, pega trânsito e tudo mais. Eu acredito que ela tenha usado para o seu ócio, utilizado para poder pesquisar vídeos, ver um vídeo no YouTube ali, né? Um filme no YouTube Filmes ou alguma gameplay. Então, ali nessa pesquisa, eles disseram que as pessoas estão olhando em média 3 horas por dia do YouTube, né? Para alguns parece não ser pouco, mas para as pessoas que foram impactadas pelo isolamento, pela pandemia no seu trabalho, por exemplo, elas tinham seu deslocamento e aquilo lá tomava um tempo, né? Que por mais que a gente tenha o celular para poder consumir o YouTube, aquilo consumia um pacote de dados muito grande e daí a pessoa acaba não vendo, né? Ela acaba ouvindo uma música, ouvindo um podcast. Então, isso possibilitou. Eu acredito que isso possa ser em relação ao tempo que ela gastaria em transporte e agora ela não gasta, né? Então, tem uma relação, mas eu não digo que é uma regra. Então, a pesquisa, ela teve um crescimento em todo, né? Na plataforma do YouTube, de 123%, né, comparado desde janeiro, né, o crescimento alcançou o percentual de 123% na busca. Esse crescimento do acesso à plataforma do YouTube, ele gerou, né, uma possibilidade de geração de conteúdo. E houve muita geração de conteúdo mesmo, né? Aqui mesmo eles falam que eles tiveram por exemplo, os conteúdos, os uploads de vídeo na plataforma subiu quase 50%. né? Então, subiu muito, as pessoas geraram mais conteúdos, né? E claro, com o foco do momento que a gente está agora. Então, podendo estar ali alimentando uma audiência, aqueles youtubers que já têm um grande público e também aqueles que estão querendo conquistar uma audiência, né? E além das pessoas, das figuras públicas que têm autoridade sobre os assuntos e estão gerando conteúdo cada vez mais, porque como tem muito mais busca, tem muito mais, mais chance de ter audiência aumentada. Então, existe uma frente assim, de crescimento, né? De geração de conteúdo para poder criar a sua identidade, referência nessa plataforma, né? Bom, os pontos, os pilares que tem para isso é achar um equilíbrio das informações. Por exemplo, pô, fazer um conteúdo sobre saúde mental, ajudar os usuários a criar uma rotina, se adaptar a todo esse momento que a gente está vivendo, né? Saber e explicar isso, dos impactos que isso tem gerado na sociedade. Então, essas frentes, elas têm tomado mais engajamento na plataforma. Então, pô, tu ajudar ele a manter ali a sua saúde mental, ajudar ele a manter uma rotina, porque não é fácil, né? A gente muda de uma hora para outra. Para aqueles que, por exemplo, trabalham em casa agora, trabalhavam antes no escritório e agora trabalham em casa, poxa, é bem diferente, né? Não é tão fácil quanto parece. E isso pode ajudar as pessoas, principalmente se é do seu público-alvo, né? As pessoas que têm isso, né? E também ter essa transparência de mostrar para os usuários o que é esse momento, né? Que impacto está gerando através até do seu negócio, né? Seu nicho, explicar que mudanças estão acontecendo, que impactos geram, né? O que acontece com ela e o que tem a ver com o seu negócio, né? Por que ela é impactada por aquilo, né? E ajudar essa pessoa, né? E claro, fazer isso é uma coisa muito séria, né? Então, construir essa autoridade não é pegar um negócio lá no Google, copiar e botar a marca ali no selo e toma aqui que eu tô te ajudando. Não, existe autoridade, né? Até essa é uma grande oportunidade de falar, de fazer parceria com pessoas que têm autoridade sobre o assunto, né? Sobre, por exemplo, um grande youtuber ali que cresceu muito, né, nesse meio da pandemia, foi o Atila. O Atila, deixa eu ver aqui o perfil dele. O Atila Yamarina. Atila Yamarina. Ele é um biólogo, pesquisador brasileiro. Ele já tem um canal no YouTube. Até o canal dele, deixa eu ver aqui. Ele tem o Nerdologia, se eu não me engano. Eu já assisti esse canal. E é um canal incrível. Deixa eu ver. Eu acredito que ele mudou o nome do canal. Ou ele tem dois canais? Eu não sei. O canal pessoal dele eu não conhecia. Mas ele tem o Nerdologia, que é um canal incrível de conhecimento. Ele compartilha conteúdos incríveis, ele é um cara muito inteligente, tem autoridade sobre o assunto, isso que eu falo, ele sabe o que ele tá falando, né? Ele não é um cara ali que tá falando baboseira e nem sabe. Então, buscar essas autoridades do assunto para poder estar na frente da sua marca ali e poder, né, criar um propósito de tá ali apresentando. Claro, isso eu falo de conteúdo, né? Isso não é uma estratégia de marketing de venda, né? Então, tá ali presente com o propósito de ajudar as pessoas, né? Às vezes não é só um biólogo que pode ajudar, né? Às vezes pode ser um grande gestor financeiro, ajuda as pessoas. Se você tá envolvido na área de negócios, ajudar as pessoas a se resolverem em meio a essa pandemia, quanta gente não está ganhando salário, quanta gente tá tendo o apoio ali mínimo do auxílio emergencial e não consegue se virar muito bem. Daí, tipo, ah, como é que eu posso ajudar essas pessoas, né? Como é que tu... Aí você tem que criar um propósito e gerar o conteúdo com uma figura de autoridade, né? Porque quando você gera esse conteúdo, você não precisa ser o protagonista, sua marca não precisa ser o protagonista, sua marca precisa estar ali, né? Ajudando as pessoas de alguma forma, né? Através de uma autoridade sobre o assunto, que precisa de uma força para poder impactar muitas pessoas, né? Ou até mesmo... através de ações, né, que não precisa ser só no YouTube, mas mostrar isso através do YouTube, né? Então, ter essa autoridade e autenticidade no conteúdo, isso é muito importante. E uma coisa que acabou sendo bastante consumida no YouTube, eu também esperava que isso fosse acontecer, porque eu também consumo esse tipo de conteúdo, que são os conteúdos de busca de comida, né? Por exemplo, aqui ele mostra que alguns números teve, tipo assim, 66% de aumento de busca de pão caseiro. Entende? Teve 49% de aumento de buscas de receitas. De 40% de busca de cozinha. Então, a área da gastronomia teve uma busca bem grande, porque a pessoa... Às vezes ela está entediada em casa, né? Ela já não aguenta mais ficar trancada em casa, ela quer comer um negócio diferente, quer fazer a sua própria comida, né? Fazer um pão, a minha mãe mesmo. A minha mãe está fazendo pão torta direita agora, ela faz os pão, o pão dela está cada vez melhor, delicioso o pão da minha mãe. Ela, incrivelmente, ela aprendeu no YouTube, né? Ela pesquisou no YouTube ali receita de pão, né? Então a minha mãe faz parte desses 66%. E então as pessoas começaram a procurar mais esse tipo de conteúdo de fazer as coisas. Então, o que eu estava falando antes ali em questão de tipo ajudar as pessoas a gerar um conteúdo com autenticidade, com autoridade, claro, naquele exemplo que eu estava aplicando era uma coisa de um propósito para ajudar as pessoas no momento da pandemia, mas existem outras oportunidades também de gerar o seu conteúdo e ele ser relevante nesse momento. Por exemplo, pão caseiro, entendeu? Pô, eu vou fazer agora uma receita de pão caseiro com salame, né? Pô, baita receita, vai bombar na internet, né? As pessoas que estão procurando muito receita de pão, vamos ver que esse pão diferente aqui, vai querer fazer esse aqui e o vídeo vai bombar, né? Então já surge a oportunidade de criar conteúdos, porque as pessoas estão mais em casa, elas estão dispostas a fazer mais coisas, né? Então essa ideia maker aí de assim, faça você mesmo, também pode estar dentro disso, uma oportunidade de ensinar as pessoas a fazer suas próprias coisas, né? Então isso pode estar ajudando bastante. Um canal do YouTube que eu gosto muito, que tem bastante no YouTube, Ari César. Ah, obrigado. Abraço, velho. Então, um canal que tem bastante dicas financeiras, que eu gosto bastante e acaba sendo bem, bem bom em ajudar aí nos momentos de economia e tudo mais, é a Natália Cury. Ela é uma pessoa bem bacana, eu recomendo o canal dela, é bem legal, né? E tem uma outra menina que o canal dela é muito bacana e ela tem uma proposta diferente da Natália Cury. Deixa eu ver aqui. Ela tem um canal bem bacana. E essa, eu acho que ela tem um nicho que ajuda de verdade, né? Que é a Nath Finanças, né? Não é a Natália Cury, né? A Natália Cury é do Me Poupe, né? Essa é a Nath Finanças. Ela tem um canal de finanças que ensina pessoas sobre finanças pessoais, né, e também sobre empreendedorismo para pessoas com vulnerabilidade econômica. E ela E o canal dela é focado nesse público. Então, tipo assim, a pessoa é baixa renda, ela faz parte do público de vulnerabilidade social e econômica. Ela ajuda as pessoas com dicas, né, de finanças, né, de economia em geral, pessoal, para poder ajudar as pessoas, né? Então tem até um vídeo que foi o que fez eu me inscrever, que ela ajudava as pessoas a juntar dinheiro ganhando um salário mínimo. Eu achei isso incrível, né? Porque um salário mínimo é um negócio que é um negócio bem difícil de sobreviver, né? Mas esse é um outro canal. Nath Finanças, eu acho que possa até ajudar mais nesse momento, né? Então eu recomendo aí para vocês. Agora eu vou compartilhar com vocês, só pra gente fechar essa conversa, que é quais tipos de conteúdo. Eu sei que eu já tava falando aqui, né, alguns tipos de conteúdo, mas eu vou compartilhar que tipos de conteúdos que as pessoas estão consumindo hoje no YouTube, né? Eu falei um pouco mais antes de oportunidade, né, como fazer isso para poder dar presença da marca no meio digital aqui no YouTube, né? Então, mas assim, eu vou compartilhar os conteúdos que são consumidos hoje lá. O primeiro conteúdo que tem sido consumido bastante foi conteúdo sobre home office. É aquele tipo de conteúdo que é ensinando a ser produtivo, trabalhando em casa, né? Ensinando a ter uma boa comunicação em equipe, ensinando até dica de, tipo assim, conexão de rede, maneira criativa de colaboração, dicas e truques, como é que funciona o home office, essas coisas assim, tudo. Esse tipo de conteúdo tem gerado bastante bastante procura no YouTube. Eu acho que isso é um tipo de coisa que vai cair bastante, porque as pessoas vão começar a criar, ou pode aumentar muito, né? Mas na minha análise, isso pode cair um pouco, e as pessoas vão começar a entender o que é o home office, e daí elas não vão ter mais tanto interesse nesse assunto, né? Vai existir uma procura, mas não vai ser, tipo assim, top procuras do YouTube, para até aparecer num artigo aqui, né? Outro tipo de conteúdo que foi bem procurado é o sobre estudo, né? Tipos de metodologias de estudar, né? Principalmente metodologia de estudo EAD. Desculpe. Metodologia de estudo EAD. Teve muita gente que de universidades, principalmente, mas eu fiquei sabendo através do jornal que algumas escolas estaduais e municipais também tiveram a transformação, né, a evolução de mudar para o digital, né, porque as pessoas não tinham como estar em aglomeração, então elas tinham que estar ali estudando por meio digital. Então houve uma procura bem grande sobre isso, principalmente aquelas pessoas de ensino superior que tem que se virar, né? Porque cada universidade acabou acatando sua metodologia de ensino de uma forma. Então isso acaba gerando uma procura dos alunos, né? Dos estudantes, sobre esse assunto, para poder até achar uma solução, uma forma de estudar, e que acabava atrapalhando bastante. Né, eu, principalmente, estou fazendo faculdade de publicidade e propaganda, e por mais que eu seja o máximo organizado, tem um momento ali que a gente fica: ai meu Deus, tem uns trabalhos aqui, tem que fazer, né? E daí diz: ah, como é que eu posso fazer isso da melhor forma sem arrancar meus cabelos, né? Daí a pessoa dá um YouTube ali, pega a dica de uma pessoa que já resolveu isso e tudo mais. Então, esse tipo de conteúdo foi bastante consumido e está sendo bastante consumido no YouTube. Outro tipo de conteúdo, eu comentei antes até da minha mãe, né, sobre a pesquisa do pão lá que ela faz, né? Outro tipo de procura são receitas, né? Mas uma coisa que eles evidenciaram bastante no artigo aqui do YouTube é que eles procuraram bastante refeições rápidas, então dicas de receitas de refeições rápidas, então fazer um almoço rápido, né, uma comidinha rápida e tudo mais para poder ficar em casa, porque tem muita gente que quando estava trabalhando alocado na empresa comia num restaurante, num barzinho do lado da empresa, né, ou encomendava uma marmita e agora ela tem que fazer a própria comida em casa. Então acaba que a pessoa vai lá no YouTube, fazer comida rápida. Com coisas dentro de casa, né? Sem coisas muito elaboradas. Então, acaba tendo muito disso na internet ali no YouTube. Foi consumido bastante, né? Outra dica ali. Um outro tipo de conteúdo também que foi consumido foi sobre redução de estresse, né? Eu mesmo comecei a pesquisar sobre esse tipo de conteúdo, né, que eu estava procurando sobre mindfulness, né, que é uma forma de atenção plena, onde você começa a observar mais ali as coisas, né, para poder ter uma saúde mental, né, e ter uma concentração e um foco nas coisas sem gerar estresse, né, sem gerar nenhum dano, à saúde. Até poder memorizar melhor as coisas. Mas além de mindfulness, existem outros diversos tipos de conteúdos que podem estar tá ajudando aí as pessoas na procura desse assunto, que nem yoga, né, meditações de diversos tipos, né? Tem gente até que usa o ASMR, que é aquele sonzinho que a pessoa fala assim no microfone e tal, né? Daí ela faz uns sonzinhos ali e tudo mais, e daí as pessoas. Tem gente que fica tranquilo com aquilo. Eu confesso que me dá um nervoso, eu não consigo ficar muito bem com aquele treco no meu ouvido. Mas esse foi um tipo de conteúdo que foi bastante procurado. E eu acho bacana esse tipo de conteúdo porque ajuda bastante as pessoas, né? Outro tipo de conteúdo bem legal que eu vi são as playlists, né? E são playlists de lo-fi. Eu achei bem bacana isso, que são músicas, né? Eu não sei explicar da melhor forma, posso até dar um Google aqui para dizer, né? Já que eu iniciei esse assunto. É um estilo de música bem tranquilinha, assim, ela é bem simples, ela utiliza samplers e áudios de outras músicas, mas ela é bem leve, repetitiva, assim, é bem gostosinho de ouvir e acaba acalmando as pessoas e é bem legal, né? Tem gente também que ouve playlist de som ambiente para poder se acalmar. Eu usei por um tempo, funcionou, né? Eu usava som de águas e rios, cachoeiras, essas coisas. Era bom, gostei, usava no fone de ouvido, mas acabei enjoando, né? E é normal, a pessoa, né, vai utilizando coisas diferentes, mas a gente vai mudando, né? O consumo que a gente procura o que gosta, né? Mas isso foi uma grande busca de conteúdo. Outro tipo de conteúdo que foi procurado foi exercício em casa, né? Então, foi conteúdo que ensinava as pessoas a fazer um exercício, né? Ali, fazer um treino. E tipo assim, o treino de hoje é uma flexão, uma abdominal, né? E um agachamento. Daí faz a sequência, faz junto com o cara do vídeo ali. Né? E acaba sendo de graça, então é um personal que a gente tem de graça, claro que não com a mesma fidelidade que a gente teria pagando um personal trainer, né? Que é um serviço bem mais personalizado, mas acaba ajudando nesse momento para poder manter o exercício físico e manter a saúde em dia. Outro tipo de conteúdo para exercício em casa que eu acabei vendo foi os de dança. Até eu vi um canal do YouTube. que botava as danças do Just Dance. Eu não sei nem se é do próprio Just Dance, mas eles colocavam a coreografia do videogame no Just Dance e a pessoa dançava igual. Claro, não tinha a mesma experiência que jogar num Xbox ali, onde tem o Kinect, onde a pessoa tem um sensor ali e ela ganha pontuação dançando junto com o videogame. Porém, ela tem ali uma experiência parecida, né? E de poder dançar e manter ali a saúde em dia, fazer exercício físico de uma forma talvez um pouco mais divertida para alguns, né? Foi isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, né? Que possam estar ajudando nesse momento, né, de poder até gerar conteúdo, principalmente quem é da área da comunicação, na área de marketing, possa gerar ideias aí para contribuir, né, sempre para mais e mais aí. Então eu agradeço. Esse áudio vai virar um podcast, ele vai lá para o Spotify. No Spotify ele está lá como Johncast. Vocês podem se inscrever lá, ouvir os podcasts que já estão lá, tem bastante coisa legal, né? Tem conteúdo sobre projetos web, tem conteúdo sobre brand content, sobre Instagram. Então vocês podem estar lá compartilhando com um amigo de vocês. Se vocês quiserem compartilhar, eu vou estar editando bonitinho esse vídeo aqui também para deixar no ar. Então agradeço a todos que viram esse vídeo e aqui me despeço então. Muito obrigado. Foi um prazer apresentar essas informações com vocês. Me chamo Jonathan Danilo, sou host do podcast e idealizador do podcast Johncast no Spotify e também sou gerador de conteúdo digital no Instagram @jdanilo.mkt. Lá tem várias dicas de aplicativos também, já vou adiantando, então vocês podem estar me acompanhando de outras formas, né? Mas distante. Então é isso, um abraço para vocês, um abraço de longe, mas com muito carinho. Tchau, tchau.